Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos ao podcast AgroTalk. Eu sou Angela Ruiz, jornalista e podcaster, trabalho aqui na Climatempo. E eu assumo aqui, né, o controle do podcast AgroTalk, trazendo conhecimento para vocês. E hoje, de forma bastante diferente, direto do 8º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. E vamos contar aqui histórias de produtoras reais. Eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje, a Simone Carvalho de Paula, agropecuarista em Rondon, na região noroeste do Paraná. E junto com ela, Mirella Alves de Souza, de Açailândia, no Maranhão, trabalha com gado de corte e também é diretora do Sindicato dos Produtores Rurais de Açailândia. Vamos conhecer, então, a vida de vocês, a rotina de vocês. Sejam muito bem-vindas, Simone e Mirella. Começo com você, Simone, aqui se apresentando, falando um olá para o nosso público.
Olá, pessoal. Meu nome é Simone de Paula, eu sou agropecuarista no município de Rondon. É um prazer, Ângela, estar aqui com vocês na CNMA. E é sempre um prazer estar aqui no meio dessas mulheres, né? A gente se conectando, conhecendo, trocando experiências. Isso aqui é fantástico, né? Esse encontro de mulheres. E assim, eu trabalho lá no município de Rondon, eu moro na fazenda com meu filho e com meu marido, né? Meu marido hoje presidente do Sindicato Rural de Rondon, mas assim, a gente mora na fazenda já há 22 anos, desde que eu vim, eu moro no noroeste de Rondon, mas eu sou de Londrina, né, do Paraná, mas já me considero rondonense porque 22 anos, né?
Sim.
E sempre morei na fazenda ali, para mim, assim, foi uma descoberta, porque eu nunca pensei que eu fosse morar na fazenda, né? E hoje eu não troco a fazenda por nada neste mundo, eu não quero morar mais na cidade, eu quero ficar na fazenda.
E a gente... Simone, você sabe que eu encontrei muitas mulheres hoje aqui vendo e elas perguntaram assim para mim, como que vocês conseguem viver nesse trânsito de São Paulo, né? Eu falei, bem, a gente não consegue, a gente sobrevive, a gente vive do jeito que dá, né? Mas é claro, essa ideia de morar no campo, todo mundo tem esse sonho, é muito gostoso, né, essa vida no campo.
É, o silêncio, e foi a pergunta que eu fiz quando eu cheguei aqui também, eu falei, ó, eu não me acostumo com esse movimento, com essa... É muito grande, né? São Paulo é uma cidade muito grande, e nós que moramos no campo, a gente tem uma qualidade de vida diferente, a gente tem um
sucesso. É só para passear mesmo, né?
E assim, e pra gente, e acaba que a gente junta o trabalho com o lazer, né? De nós estarmos fazendo aquilo que a gente gosta. É uma felicidade, pelo menos para mim, que amo o agro, eu me sinto muito bem morando na fazenda.
Mirella, seja bem-vinda você também, né? A esse mundo aqui, desse Encontro Nacional das Mulheres do Ar. Como tá o coraçãozinho, como você tá se sentindo aí nessa conexão com tanta gente?
Olha, eu sou recém-chegada ao agro. É a primeira vez que eu venho ao Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Estou muito impactada. 3 mil mulheres, muitas experiências, muitos exemplos bons. E eu tenho buscado isso, porque quando eu assumi a fazenda, eu assumi por opção. Meu pai faleceu, eu tinha opção de vender ou ficar. Eu falei, eu vou ficar. Pulei para dentro, fechei porteira, tem 3 anos que eu assumi a fazenda. E aí eu cheguei numa situação que eu não tinha domínio. E eu preciso, a minha formação é advogada, eu sou advogada, então eu preciso de, na minha mão, eu preciso de informação. E eu cheguei lá, eu não tinha dados. Então eu comecei a fazer levantamentos. E meu pai faleceu dia 30 de julho, dia 1º eu assumi a fazenda. Eu assumi a fazenda com o rebanho pequeno, e muito pasto, muito pasto. E eu ia olhar para aquele pasto, gente, mas vai acontecer alguma coisa? Aí o meu vizinho, um conselheiro, ele falou assim, Mirella, você corre o risco de perder seu pasto. O que eu posso fazer? Você pode alugar o pasto. Estou começando, ainda não tenho receita, vou arrendar pasto. Arrendei pasto, fiz a parceria e comecei o trabalho de reestruturar a fazenda. Na época do meu pai, era normal ter os pastos grandes. Só que hoje a gente entende que não adianta ter um pasto grande, porque se você colocar a lotação que ele cabe, o gado vai acabar com ele. Se você coloca a lotação menor, o gado come um espaço, não come no outro. Então você perde capim. Então eu estou reestruturando a fazenda, estou subdividindo a fazenda, estou trazendo água potável para o gado, melhorando, investindo na terra, porque se eu não tiver uma terra boa, eu não vou ter capim bom. Se eu não tiver capim bom, eu não vou ter gado de qualidade. Então, eu estou, aos poucos, aumentando o meu rebanho com essa parceria que eu fiz, é a Receita que faz o pagamento das despesas da fazenda, até que a fazenda tenha autonomia, seja sustentável, porque eu estou começando do zero. Então, assim, como é que eu faço? Eu preciso de informações reais, como é que eu vou fazer? Hoje eu tenho a votação tal, mas o meu objetivo é chegar a essa aí. Como que eu faço isso? Hoje eu sou assistida pelo Senar. Hoje não. Antes meu pai faleceu, eu pedi a ele assistência, ele aceitou. Eu sou assistida pelo Senar. Tem um técnico que me visita semanalmente, mensalmente, mas o nosso contato é constante. Eu tenho assistência do Sebrae, que eu até então não sabia que existia o Sebrae Rural. Fiz o ano passado, esse ano, o primeiro lote de inseminação artificial com subsídio do Sebrae. E assim, eu estou buscando os parceiros e eu estou descobrindo que tem muita coisa que nós podemos ter acesso. Mas às vezes a gente não vai por não saber, por não ter informação. Hoje eu estou aqui na oitava edição com um projeto que nós, como comissão, apresentamos ao Sebrae do Maranhão. Falei, olha, queremos levar um grupo de mulheres a oitava edição. Sebrae pode nos subsidiar? Conseguimos o subsídio para duas cidades, para a cidade de Açailândia, que eu fiz a solicitação, tivemos 5 produtoras de lá e estendeu para Imperatriz. Isso é histórico, é a primeira vez que o Sebrae proporciona esse tipo de apoio. Então, nós viemos e junto comigo veio, nós estamos aqui, produtoras, aprendendo.
Sim.
Ano que vem temos outros desafios, outros projetos.
Sim, sim,
mas para mim está sendo muito prazeroso descobrir de forma real o agro, porque eu fui criada, mas era meu pai e minha mãe na gestão. Agora sou eu e estou preparando meu filho. Tá? Nosso combinado é o seguinte, se eu saio, ele fica. Se ele sai, eu fico.
Sim, nós alguém temos que ficar lá para cuidar, né?
Isso, como a gente faz. E a equipe precisa desse apoio. Porque se a gente sai, não tem alguém com que eles possam conversar numa dúvida, eles ficam perdidos. Então, isso é um preparo para que ele seja, se ele quiser essa opção, ser um sucessor. Porque para nós não existe herdeiro, existe o sucessor.
Mirella, e aqui no Congresso, né, diante de tantas mulheres que você encontrou aqui, também tem muitas ações destinadas às mulheres aqui, tem também o Hub Técnico, que tem muitos painéis que trazem informações importantes, cada um para o seu segmento, né? Quem é de grãos, quem é de gado de corte, e também tem o pessoal dos troncos e balanças também, que eu vi que está aqui dando suporte para vocês, pecuaristas. E antigamente era difícil a gente ver essa proximidade, né, da pecuária com a agricultura, e agora a gente vê essas empresas da pecuária também dando assistência técnica para vocês. Porque, às vezes, as pessoas aqui não saibam, mas ter um tronco, uma balança, para quem é de gado de corte, para quem lida com gado de corte, é super importante para a questão da saúde animal, da questão da vacinação desse animal. Você vê a importância, né, dessa tecnologia e inovação chegando para vocês lá no campo?
Toda a diferença, porque eu preciso saber o peso do bezerro ao nascimento, eu preciso saber o peso do bezerro ao desmame, eu preciso ter a meta de ganho de peso que vai ter num período determinado, então eu só vou ter esse acompanhamento se eu tiver uma balança de qualidade. Eu comecei em inseminação artificial. Se eu não tiver um brete, um tronco preparado, eu não tenho como inseminar a vaca. Porque ela tem que estar contida de uma forma que não tenha maus tratos para ela, mas que também não traga risco para o operador. Então, essa parceria, ela é indispensável. Porque senão nós não temos como fazer nosso trabalho. Imagina no tempo dos nossos pais que o gado era no laço, derrubar uma vaca no laço para inseminar. Só com o estresse dela já perderia.
Sim.
A inseminação.
E hoje a questão da saúde animal, né, é vista hoje, né? Porque se você não trata da saúde desse animal, você também não tem uma qualidade, né, na entrega, né, dessa carne adiante. E tem toda a questão da certificação também, que ó, eu imagino que você, dentro desses processos que você está passando agora, você está buscando também capacitação nesse sentido.
Sim. A questão da saúde, da sanidade animal, antes eu acompanhei com meu pai, eu gostava muito, eu até brincava quando era criança, eu falava que eu era homem, porque eu queria ficar com meu pai. Então a gente vacinava o gado, mas era no olho. Ah, esse aqui são quantos milímetros de vermífugo? Não tinha medição. Até quando eu assumi isso também foi um entrave que eu tive que vencer. Quando foi a primeira campanha de vacina, eu falei, vamos pesar. Aí vamos pesar. Mas por que vai pesar? Pesa, ainda de forma muito rudimentar, com planilha, com a prancheta, com o peso, com a identificação do animal. Aí chegava, olha, vocês são tantos ml, isso aqui são tantos. Foi a primeira vez que foi feita a aplicação da quantidade de acordo com o peso. Então, a gente precisa desse controle. Se a gente não tiver a balança, a gente não sabe o peso do animal, não sabe a quantidade da medicação. E aí pode ser, se eu coloco a dose menor, o animal vai criar resistência, então não vai ter efeito. Se eu coloco acima do que é necessário, pode trazer um prejuízo. Então, realmente, essa unidade ela é indispensável para que a carne de qualidade chegue ao prato do consumidor final.
Muito bem. E, Simone, você tem uma característica... que é a mão na massa. Conta um pouquinho para nós como que é a sua rotina diária, para quem está nos ouvindo.
Bom, Ângela, Mirella, é assim, quando nós pegamos a propriedade lá, que meu marido me desafiou e falou assim, ó, você quer formar uma fazenda comigo? Que eu pegamos toco, quiçaça e formiga. Né? Chegamos lá, meu filho era pequenininho, meu filho cresceu dentro do agro, hoje ele é médico veterinário, e assim, já é nosso sucessor. Ele já...
Já conhece toda a rotina,
já,
né?
Já conhece, já trabalha com a gente, já toma as decisões também dentro da propriedade.
Lá na sua fazenda você planta?
Eu faço nossa pecuária de corte e a mandiocultura também, um pouco. Tá? Que nós estamos introduzindo agora a mandiocultura. Era só pecuária, mas um pouco agora de... Porque a nossa região em mandiocultura é muito forte.
O bolinho
também
de mandioca na casa dela, acho que vai começar a ficar agora bem quentinho.
Uai, sempre tem, né? Porque isso é bom demais, né? É uma forte cultura lá agora na região noroeste do Paraná, porque lá é o arenito caiuá, então ela se dá muito bem lá naquela região.
Que bacana.
E assim, desde que eu cheguei na propriedade, que ele me desafiou, que ele falou assim, ó, o que eu sei eu vou te ensinar, e o que eu não sei a gente vai aprender juntos, que foi muito legal isso, porque eu nunca pensei que eu fosse morar na propriedade, que eu fosse... Na verdade, é assim, quando eu morava em Londrina e depois eu fui morar em Rolândia, no Paraná, eu dava aula de dança, de jazz, né? Porque eu fiz balé há alguns anos e eu dava aula de dança. Então, assim, eu nunca pensei que da dança, fui sair da dança, que era uma coisa que eu amava, mas também fui fazer a prática do dia a dia na fazenda, que também é uma coisa boa, né?
É do movimento da dança para o
movimento do agro, era campo. E aí chegou lá... Não tinha esse negócio, né? Então, se tivesse que fazer cerca, eu fazia. Porque é difícil? É. Fazer cerca não é fácil. É para nós, mulheres, às vezes não. Mas tinha que fazer, eu fazia. E eu aprendi, né? Trabalhar no curral, ajudar no brete, ajudar a prender os animais, aplicar a vacina. Então, isso tudo a gente faz a mão na massa. Então, assim, não tem o que a gente não faz. Vai dar um alimento para o gado, segurar o saco, abrir o saco, colocar lá a ração para o gado. Isso aí a gente tem que fazer, às vezes querendo ou não, porque é como a gente estava conversando, às vezes a gente faz aquele serviço no domingo, que às vezes o nosso funcionário não está lá, né?
Para
adiantar o serviço, a gente acaba ajudando e tem que fazer, porque na verdade quando a gente fala que o agro não para, não tem essa, é de domingo a domingo, de escuro a escuro, porque os animais precisam comer, os animais precisam ser tratados, e assim é a nossa vida. Então, assim... Imagina, chegar lá e ter que fazer tudo isso, e às vezes a gente tem que ainda cuidar da família, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da casa, que eu sempre fiz isso. E é aquela questão, e principalmente hoje em dia, que nós estamos com uma falta muito grande da mão de obra no campo. Então, muitas vezes a gente se pega fazendo tudo, né? A gente está fazendo tudo e ainda tem essa parte nossa de mulher que a gente tem que fazer também.
É a questão de ser multitarefa, né?
Isso.
E ainda há espaço para participar do movimento da FAEG também, com as outras mulheres, né? Eu sei que você veio aqui numa comitiva para esse evento, você e tantas outras mulheres como a Mirella, atrás de transferência de conhecimento, de capacitação, sobra tempo ainda para participar desses movimentos.
Na verdade, funciona assim, né? A gente vem 150 mulheres aqui da FAEP, do Paraná, né? Que é a Federação Nossa da Agricultura. E nós viemos em 150 mulheres dessa vez. Viemos no ano passado e hoje a gente está aqui também. E é assim, a gente procura falar que aquelas que participam são as que menos têm tempo, né? As que fazem. Porque se a gente consegue fazer dentro da porteira, fora da porteira a gente vai fazer também. E a gente precisa fazer, porque... O nosso intuito é aumentar a nossa representatividade, né? E a gente, assim, fortalecer o sistema e fortalecer as mulheres. Esse é o intuito da nossa comissão. Sim. Porque nós, nos fortalecendo, fora da porteira também, a gente está fortalecendo as nossas propriedades. E o nosso intuito, Ângela, a gente...
Vou dar uma água aqui para a Mirella.
E o nosso intuito, Ângela, a gente fala sempre que é, na verdade, o nosso movimento não é um movimento feminista, é um movimento realmente de agregar a família, né? A gente fazer parte com os nossos maridos e filhos, com nossos pais, para a gente agregar, a gente somar dentro das nossas propriedades, porque nós mulheres temos muito talento. Sim, e a gente às vezes...
Muita aptidão, eu vejo.
É. E às vezes a gente está dentro da nossa propriedade só fazendo aquele básico, e às vezes a gente faz muito, mas não sabe o talento que a gente tem para estar realmente à frente dessa propriedade.
E às vezes a gente não lida com certos problemas, né? Mas a gente tem que descobrir outros talentos também dentro de você. Porque às vezes você está lá escondido, né?
Isso.
E você tem até aptidão, né? Para alguns detalhes que dentro da gestão da fazenda é necessário ser feito. Uma coisa interessante, Simone, que eu vejo assim, que eu estou conversando com mulheres aqui, é que vocês, ao mesmo tempo que vocês estão se capacitando, vocês ao mesmo tempo querem estar lado a lado, né, com o marido de vocês e com a família, seguindo esse crescimento e buscando inovação. E você falou aqui agora que você é do campo, vive no campo há bastante tempo, há mais de 20 anos, e lida com gado de corte. Mas agora você também está partindo para a cultura da mandioca.
Isso.
Você considera que isso também é um diferencial? Agora você está vendo isso de inovar dentro da sua propriedade com uma outra cultura?
Com certeza, né, Ângela? A gente precisa disso, porque até porque eu tenho um filho de 25 anos, daí eles vêm com as ideias novas. Eles, porque a gente chegou lá com a pecuária de porte, mas a partir do momento que ele foi crescendo, foi conhecendo o agro, foi participando, ele fez, a faculdade traz inovações para nós. E nós, como pais, a gente tem que dar essa força, deixar eles participarem,
dar esse apoio.
Então, eles querem fazer e a gente tem que abrir a cabeça para isso, que a gente tem que andar juntos, né? A gente tem que saber que agricultura e pecuária juntas, ela traz um negócio melhor para a nossa propriedade, ela vai trazer inovação, ela vai trazer na parte financeira, realmente aumenta a nossa parte, né, financeira.
Sim.
E assim, a gente agrega, né? A gente agrega valores à nossa propriedade, à nossa gestão ali dentro, né? Com ele junto. E ele também vai ver como funciona, né, a agricultura.
Sim.
Então, isso é muito importante, porque a gente falando aqui da comissão, e a gente mostra isso para as mulheres também, que essa participação... Você falou, a gente quer agregar a família, mas participando disso, o que, que a gente faz? A gente faz com que elas descubram o talento através disso daí. Como que a gente está hoje na comissão? Através do talento que a gente descobriu que a gente tinha.
Sim.
Né? E quantas mulheres que a gente sabe que estão na comissão, que são mulheres fortíssimas, que trabalham com agricultura e trabalham com a pecuária também hoje, né?
E uma ensinando a outra.
E uma ensinando a outra. Então, quer dizer, eu vou num evento de agricultura, eu aprendo, eu quero saber sobre agricultura e eu quero colocar isso na minha propriedade. Aí elas vêm no evento da pecuária e elas também querem trabalhar com a pecuária, né, Mirella? É uma coisa assim, é uma troca que a gente vai aprendendo. Então, isso é lógico, cada região é uma região, a gente sabe o que a gente pode ter na nossa região e o que a gente não pode, porque
dá certo para uma, não dá certo para outra, mas assim, alguns erros e acertos vão moldando o trabalho das outras.
Até porque a gente enfrenta o clima, a gente sabe que cada região tem clima, tem lugares que tem clima definidos, né? No Paraná o nosso clima já não está sendo muito definido. Então,
mas lá em Açaglândia do Maranhão também não, né, Mirella?
Não, lá a gente explica, lá tem um sol para cada um.
É.
Tá? Então a gente tem definido o quê? O tempo do sol. Só sol tem o tempo da chuva.
Só a chuva.
Só que esse ano está um pouquinho bagunçado. Nós tivemos chuva agora na primeira quinzena de outubro. Estamos esperando se essa semana vier a segunda chuva, o que está sentado na previsão, vai se desmistificar um pouco o que está sendo esperado para o El Niño nesse período. Então, nós estamos esperando essas informações regionais, porque às vezes a gente tem informação de uma forma superficial a nível nacional, mas o Brasil é um país gigante. Então, assim, cada local que a gente pega as suas informações, hoje lá nós temos sol mesmo. A temperatura vai 38, com sensação térmica de 42, 43 graus. Isso é o normal E a gente vive lá, cria lá, tem que produzir lá, tem que saber o ter certinho a janela, certinha para produzir, porque senão...
E aí quando vem para São Paulo, num evento desse, com o tempo nublado, do que está aqui, está sentindo até frio, né?
Se bem que o Paraná não está muito longe também, né? Em São Paulo dá,
sim,
de dar uma elevação muito grande da temperatura, né?
Sim. É, agora a gente entrou nessa... Né, estamos em El Niño, nessa fase do El Niño, e diferente do que a gente viu há 3 anos atrás seguidos, que a gente estava de Laninha, agora a gente tem essa definição, que é mais chuva para o centro-sul do Brasil, né, e mais sol, mais seca, um pouco mais de estiagem para o centro-norte. Então, sim, tem que ter um monitoramento desse clima, observar aí como que o El Niño vai prosseguir nos próximos meses, monitorar, como a Mirella disse, esse microclima regional, né? E observar essas nuances. E é claro, vocês trabalham numa fábrica a céu aberto, né? Apesar de ser gado de corte, tem toda a preocupação na questão do capim, da forragem, da alimentação do animal. E você agora, né, partindo para a produção de mandioca, tem que estar de olho também nessa produção.
E os desafios que a gente enfrenta são muito grandes, porque a gente teve um período de seca no Paraná, assim que nunca, a gente nunca viu isso na vida. Então, assim, foi uma fase muito difícil, você tem que estar preparado hoje para esse, para essa seca. Quer dizer, ninguém está preparado para uma questão que foi muito forte para nós, né? Então, assim... Mas é o que você falou, a gente tem que agora monitorar. E agora, na verdade, o pecuarista agora, ele está assim, depois que veio essa seca, principalmente para nós no Paraná, agora está todo mundo assim, se preparando. Ai, vamos plantar capiaçu, porque a gente tem que ter comida para o gado. Sim. Vamos plantar cana, porque a gente tem que ter comida. Então, quer dizer, sempre houve essa preparação, né? Ah, você tem que fazer silo, você tem que se preparar. Mas ninguém esperava algo tão forte como aconteceu. Então, a gente conta com esses desafios também, né? Que às vezes... Então, quer dizer, muita gente acha assim que é fácil ser do agro, que assim, que a gente não tem... Que é uma delícia, né? Lógico que é.
Não é fácil porque vocês acordam cedo, né? É um trabalho diário que também exige bastante força, é pesado.
É pesado.
Né? E tem essa questão que você falou, não é só isso, tem o trabalho de casa... Você é mãe, você é esposa, você também trabalha e tem... Ainda sobra tempo de se dedicar, né, a ser diretora do sindicato lá da região. Você, o pessoal da FAEG, realmente não é fácil e a gente precisa valorizar o trabalho cada vez mais da mulher. E aqui a gente falou muito, acho que vocês viram durante o evento, a preocupação também com a saúde do colaborador, né? Você chegou a olhar essa questão aqui, Mirella, dentro do evento, é seu primeiro ano aqui. Eu acho que era tanta informação, né?
Nossa! Estou tentando acompanhar, ainda não consegui participar, porque acontece uma palestra aqui, mas eu quero ir para aquela ali, eu quero ir para... Nossa, mas o foco hoje é o ser humano. Se nós não nos cuidarmos, todas as escalas, não tem por que existir o mundo. E o meu colaborador, ele tem que estar tão bem quanto eu, porque ele que está lá comigo, ele que faz acontecer comigo. Então, se eu não cuidar dele da mesma forma que eu cuido de mim, eu não vou ter colaborador. Nós já temos uma escassez de mão de obra. Eu falo que é o maior bênção que meu pai me deixou. Ele me deixou uma pessoa que trabalhava com ele há 15 anos. E essa pessoa continua comigo. Ele levou um irmão, que depois levou mais isso aqui. Então, assim, minha equipe é extremamente abençoada. São pessoas que eu posso contar de olhos fechados. Eu sei que isso eu sou realmente agraciada quando eu ouço falar muito que não tem mão de obra. Mas eu acho que a culpa é nossa. Por que eu falo que a culpa é nossa? Se eu tenho um colaborador e eu quero que ele me traga um resultado, eu preciso investir nele.
Sim, capacitar.
Capacitá-lo. E eu tenho que passar para ele o que eu preciso, qual o objetivo da fazenda. Eu falo que a gente não tem bula, nós não temos uma bula. Sim. Se eu não falar para ele, olha, o que preciso disso, o projeto da fazenda é esse, a sua parte é essa, ele não vai saber o que eu quero. Ele não vai saber qual que é a função dele ali. Então, ele não vai estar envolvido. Eu acho que nós, como proprietários, como produtores rurais, como patrões, nós erramos quando não damos a oportunidade do colaborador ser aquilo que nós precisamos.
Sim. É verdade. Bem, a gente sabe que esse congresso ainda não terminou, estamos no segundo dia, está um movimento danado aqui. Mas eu sei que eu também tenho que liberar vocês, porque vocês também têm que aproveitar um pouco o restinho que falta aqui, né? Dos hubs técnicos. Tem lá o pessoal da Arena, do Agro é Delas, também com muitas ações acontecendo. Mas eu não posso deixar aqui de deixar o meu muito obrigada para vocês, meninas, por compartilharem aqui com a gente nesse episódio um pouquinho dessa vivência de vocês. Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês executam hoje, essa força feminina, essa conexão, porque eu acho que a gente precisa dar a mão uma para a outra, né? Porque não existe concorrência, o que existe é uma ajudando a outra. Assim, todo mundo, né, vai para frente, cresce junto, né, e a gente vê esse agro dobrar de tamanho com sustentabilidade.
Na verdade, obrigada a você, viu, Ângela, por, né, por esse momento. E o agro, esse momento com elas esse algo que está acontecendo com a mulher no Brasil, essa movimentação toda no agro, é o que você falou, nós somos umas pelas outras. E é isso que está fortalecendo o agro no Brasil. E deixando bem claro que a gente faz isso pelas nossas propriedades, pelas nossas famílias, né? É o protagonismo da mulher dentro e fora da porteira sendo muito bem feito. Muito obrigada, viu?
Obrigada a você.
Ângela, para mim foi uma honra estar aqui com você, junto com a Simone. E nós estamos representando as mulheres. Hoje nós somos 53% da população brasileira. Nós temos uma representatividade muito baixa ainda. E a mulher, ontem eu vi uma frase que é da Hillary Clinton, que eu achei muito interessante, não lembro certinho, mas as mulheres são o maior estoque de talentos inexplorados. Nós estamos vivenciando uma época que o agro é visto com maus olhos. Eu entendo que nós, mulheres, pela nossa sensibilidade, como nós temos na formação dos nossos filhos, nós podemos trazer para a população o olhar real da agricultura, do agronegócio, com nossa visão feminina. Eu acho que está na hora da mulher ser essa porta-voz do agro para tirar essa imagem, para desconstruir essa imagem que o agro é o vilão do planeta. É o vilão do só pratica crimes ambientais. Não, nós fornecemos alimentos para a população. Nós trabalhamos para colocar comida no prato da população. Sem alimento não existe vida. E sem o produtor rural não existe alimento. Então, talvez, acho que esse seja o momento da mulher assumir esse protagonismo para desmistificar e trazer a verdade do que é o agro.
Exatamente, eu acho que isso está acontecendo, eu acho que esse crescimento existe. Eu estou aqui desde a primeira edição desse Congresso Nacional das Mulheres do Agro, acompanhando o crescimento desse Congresso, e eu vejo o crescimento também, a participação dessas mulheres nesse Congresso. Então, a gente vê o crescimento desse envolvimento da mulher nessa capacitação, nessa busca de conhecimento. Estamos no caminho, vamos chegar lá. Bem, eu quero agradecer aqui o meu patrocinador, a Mosaic Fertilizantes, por, né, trazer vocês aqui, compartilhar com a gente essa transferência de conhecimento, e meu apoiador, que é a VL Joias do Agro, que gentilmente cedeu aqui um presentinho para vocês, para que eu pudesse presentear as minhas convidadas aqui nas entrevistas. Então, um presentinho para vocês aqui, direto das Joias do Agro da VL. E eu quero agradecer você, produtor rural, que está aqui com a gente sempre, acompanhando os episódios aqui do podcast AgroTalk. E agradecer também a sua participação, a sua, Simone. Espero ter vocês aqui mais vezes aqui com a gente, trazendo aqui a realidade do campo. Olha, eu vou deixar um recadinho para vocês. A gente está quase no final aqui desse segundo dia do Congresso Nacional, mas ainda tem conteúdo. Todos os conteúdos gerados aqui vão ficar disponíveis no YouTube da Climatempo, no site da Climatempo e também no site do Congresso Nacional e no site da Mosaic. Tem mais episódios e eu te vejo, é claro, no próximo. Até lá.
Você, produtor, já imaginou nutrir sua safra com produtos de alta performance e ainda gerar economia nos custos da sua fazenda? Com o NutriVantagens, o programa de fidelidade da Mosaic Fertilizantes, isso é possível. Você transforma suas compras da linha Performance, Performa e M Pasto em pontos para trocar por maquinários, análise de solo, celulares, viagens e outros benefícios. E tem mais, não precisa cadastrar a nota fiscal. Você ganha pontos automaticamente. Cadastre-se agora no site www.nutrivantagens.com.br e use o código PODCASTMOSAIC500 para ganhar 500 moedas.